Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina do dia 19 de março de 2022. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Bem-vindos e bom sábado para todos. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT, rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba é rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com o Berlando, estamos também em São Domingos com a rádio comunitária de Casmai. E na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em boaportugues.com. Depois das notícias, vamos aqui falar dos problemas no ensino com a greve dos professores do ensino superior público em Angola. Na segunda meia hora falaremos aqui de um fórum sobre jornalistas, cidadania e democracia. E teremos também uma entrevista com o músico e autor guineense Ernesto Dabo. Mas por agora vamos então às notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington DC. Hoje é dia 19 de março, dia do pai. Feliz dia do pai a todos os ouvintes. Eu sou Mayra de La Salette com as notícias neste sábado. Oficiais militares russos disseram este sábado que dispararam mísseis hipersónicos pela primeira vez na Ucrânia para atingir o que eles disseram ser um local subterrâneo de armazenamento de armas no oeste do país. Os mísseis Kinzhal são tão rápidos que devem ser capazes de evitar a detecção pelos sistemas de defesa. E ao anunciar o desenvolvimento dos mísseis em 2019, o presidente russo Vladimir Putin descreveu-os como invencíveis. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse no sábado que a Rússia realizou 14 ataques com mísseis e 40 ataques aéreos contra alvos, principalmente civis, em toda a Ucrânia nas últimas 24 horas. As Forças Armadas ucranianas também reconheceram as alegações russas de que os seus soldados entraram no centro da cidade portuária sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia. Com Mariupol aparentemente à beira da queda, o Estado-Maior reconheceu que perdeu acesso ao mar de Azov temporariamente, porque as forças russas conseguiram apertar o controlo em torno de Mariupol. Pelo menos 23 pessoas morreram depois de uma colisão entre um autocarro e um caminhão no leste da Tanzânia, na sexta-feira, disse a polícia. O motorista do caminhão, que estava a caminho do porto de Dar es Salaam para a República Democrática do Congo, ultrapassava uma motocicleta quando os dois veículos colidiram frontalmente, disse o chefe da polícia de Morogoro. A Tanzânia tem visto uma série de acidentes de trânsito fatais. Na segunda-feira, 4 pessoas morreram num acidente de autocarro nos arredores da cidade de Tunduma, no sudoeste, perto da fronteira com a Zâmbia, a caminho de Dar es Salaam. No acidente de ontem, 23 pessoas morreram e 37 estão feridas. Em Timor-Leste, as urnas foram encerradas depois da nação mais jovem da Ásia ter realizado a sua quinta eleição presidencial desde a independência, neste sábado, dia 19. Estabilidade política e segurança económica estavam em primeiro plano nas mentes dos eleitores. Os candidatos presidenciais incluem o ex-combatente da resistência e presidente em exercício Francisco Luolo Guterres, bem como a figura da independência e vencedor do Prémio Nobel José Ramos Horta, um ex-padre católico. Embora as figuras da independência do país ainda dominem o campo, pela primeira vez também há 4 candidatas do sexo feminino, incluindo a vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos. A China registrou as primeiras mortes relacionadas à Covid-19 em mais de um ano. As 2 mortes foram registadas em Jilin, uma província do Nordeste. A China está a lutar contra uma onda de infecções por coronavírus. A nova onda de casos fez com que as autoridades de saúde chinesas aumentassem as restrições relacionadas à Covid-19, num momento em que muitos países ocidentais estão a suspender as suas medidas restritivas da Covid-19. O coronavírus surgiu na província chinesa de Wuhan há mais de 2 anos. O Centro de Recursos de Coronavírus Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, informou no início de sábado que registou mais de 468 milhões de infecções globais por Covid e mais de 6 milhões de mortes. Johns Hopkins disse que quase 11 bilhões de vacinas foram administradas. São os principais títulos deste sábado, dia 19. Continue connosco. Estamos em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
A greve dos professores do ensino superior público está a caminho do quarto mês e o presente ano letivo pode assim ficar comprometido. Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio da Silva, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, e Francisco Teixeira, do Movimento Estudantes Angolanos.
A história da Universidade Pública de Angola está a ser marcada por uma greve mais prolongada dos últimos anos, decretada pelo Sindicato dos Professores, que reivindicam um salário justo, eleição dos gestores das universidades públicas e o pagamento da dívida contraída pelo governo aos docentes, fruto da não atualização de categorias profissionais. O governo não tem conseguido convencer a classe docente e dar cumprimento ao memorando assinado o ano passado. Vários encontros de aproximação têm sido realizados entre as partes, mas sem consenso, e o braço de ferro tem que ver com a exigência de um salário na ordem dos 5 mil dólares para os professores catedráticos. A paralisação das aulas nas instituições de ensino superior público estão a caminho de 4 meses sem um fim à vista. O Sindicato dos Professores agendou para este sábado uma marcha pacífica em todas as capitais provinciais. Esta é uma forma de pressão para demover o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Perante este impasse, os estudantes são quem mais sentem as consequências e receiam que o presente ano académico seja adiado, frustrando assim o sonho de muitos jovens angolanos que investiram na sua formação superior. O movimento dos estudantes angolanos tem liderado uma campanha de pressão em defesa dos seus associados. O presidente desta organização estudantil, Francisco Teixeira, lamenta tal situação e critica a postura do governo angolano em não atender às reivindicações da classe docente.
Sabemos que os jovens que estavam para defender agora em junho, estavam para defender agora em fevereiro, não vão poder defender. Pessoas jovens que estavam a fazer monografia, pararam de fazer monografia. Já falamos com as entidades e as entidades dizem que não têm condições para realizar o para pagar o dinheiro que os professores estão a exigir. Os professores dizem que não vão recuar na posição que já se tomou. O caricato tinha que ser buscado e continua a pagar, quer o Ministério do Ensino Superior, quer os professores, está a ser bem remunerado. Todos os estudantes que não têm salário, não têm as aulas. Até agora, né? Então nós estamos preocupados com isso e da nossa parte vamos continuar a pressionar. Os professores estão na rua sábado, no princípio sábado os professores já convocaram a manifestação, já deram a entrada da carta ao governo do Brasil, para que não se abriram a Comissão de Leis até a Assembleia Nacional. Nós vamos fazer também o governo do alto. E vamos continuar a pressionar e a pedir sensibilidade dos dois lados, quer por parte dos professores, quer por parte do governo. Nós apresentamos várias propostas aos sindicatos. Algumas delas foram acolhidas com alguma satisfação. Vamos remeter a próxima semana ao governo para ter negociado.
Esta vossa preocupação vai-se limitar apenas neste tipo de movimentos? Não encontram outras alternativas no sentido de demover o governo e resolver os problemas que são apresentados pelos professores?
Não, nós agora estamos com uma nova proposta de mediadores. Estamos uma série de propostas ao governo. Então nós estamos a fazer também um movimento de pressão, mas também estamos a fazer um movimento de mediadores do conflito. Esperamos nós que surta algum efeito.
O movimento alguma vez já tentou o contacto com o próprio Ministério do Ensino Superior no sentido de tentar perceber qual é a principal dificuldade para se levantar a greve?
Não, nós entendemos que esse problema já foi a responsabilidade da ministra. Esse é um problema do governo. Do governo. O problema do patrão estende a capacidade de ser a ministra. Nós já falamos com as autoridades, temos que conversar com várias entidades que nos dizem que não vai contar esse valor.
As consequências desta paralisação das aulas no ensino superior são imprevisíveis. Francisco Teixeira não é apologista do adiamento do presente ano letivo e apela ao bom senso entre as partes.
O acesso ao ensino superior dos estudantes que vão terminar esse ano no ensino médio. Ficam bons estudantes a estar no ensino superior público porque o que está lá a fazer o primeiro ano não vale o segundo ano. Não sei as situações, tudo aqui nós estaremos a condicionar, vamos tudo fazer para controlarmos a situação.
Acham também que, pela via do Presidente da República, seria uma solução cujo impacto se pode esperar mais imediato?
Sim, acho que só o Presidente da República pode definir isso. Só o Presidente da República, a Primeira Ministra é auxiliado dos outros poderes executivos. Esse problema já não é um problema, nacional, um problema de nação, um problema de pátria, né, de angolanidade, um problema de patriotismo. Né. Esse problema já é muito, muito mais grande. Mas nós pensamos que só a Presidente da República vai resolver, vai dizer alguma coisa, porque estamos num silêncio focal, que é perigoso, é preciso que a autoridade se pronuncie, é preciso que as pessoas tenham sensibilidade. E nós vamos pedir ao Presidente da República, vamos estamos a preparar nossas propostas para remeter ao Presidente, para remeter ao Presidente da República, no sentido de deixar algum parecer, se vamos estar todos no ar letivo e, possivelmente, o sonho de milhares e milhares de jovens de terminar a sua universidade ou ter acesso à universidade pública.
Uhum. A consumar-se, portanto, o prejuízo que se vislumbra de o próprio presente ano académico ficar prejudicado ou comprometido, que consequências é que vocês adivinham?
nós estamos a pensar nisso, nós vamos tudo fazer para que a universidade de novo seja adiada. Nós já pedimos por carta, quer ao sindicato, quer ao ministério, para não voltarem a invocar novamente o termo anular o ano de tipo, porque isso nós não podemos aceitar. Nós entendemos que a possibilidade de estendermos o ano de tipo até onde der, fazemos, estudamos por módulo, mas nós vamos aceitar tudo, menos a anulação do ano letivo, até porque o Ministério continua a investir dinheiro para os professores e também investir dinheiro para o Ministério. Então, os estudantes, como o padrão, não podem ser os mais prejudicados. Isso nós não vamos aceitar. Isso para nós não entra em debate. A anulação do ano letivo para nós não entra em debate, não entra em discussão. Recusamos-nos a aceitar isso e a debater isso.
A falta de uma proposta convincente do Governo, através do Ministério do Ensino Superior, tem sido a causa principal para o arrastar da greve até estes dias. O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, não tem dúvidas em afirmar que a falta de vontade política do Governo e a ausência de investimentos na investigação científica são obstáculos colocados ao desenvolvimento do ensino superior em Angola.
O incumprimento do memorando de entendimento por parte do Ministério do Ensino Superior é a causa da nossa da segunda fase da greve. O que nós lamentamos, hoje há mais ênfase por parte dos órgãos de comunicação social, dos salários, da conclusão da dívida pública, que já era uma atividade avançada até 90%, até dia 17 de novembro, mas ninguém fala da falta de fundos de investigação científica. Ninguém fala sobre o seguro de saúde. Ninguém fala sobre a formação contínua da classe docente e o pessoal não docente. Ninguém fala sobre a falta de infraestruturas, campos universitários condignos. Ora, está de parabéns o governador do Quando Cubango. Acho que foi na semana passada, no sábado, a quando a visita do presidente, em que começou a sua locução, relembrando que a Universidade Cuito Cuanaval tem apenas 5 cursos e 1000 estudantes. Não tem infraestruturas próprias, não tem condições para laboratórios. Está de parabéns àquele governador. Se tivéssemos 4, 5 governadores desta natureza, com essa capacidade, Angola estaria, de fato, na linha ou em via de desenvolvimento. Nós, a questão que se coloca é, com todas essas situações, falta de seriedade, falta de vontade política, falta de investimentos sérios no setor do ensino superior, a questão que se coloca é, enquanto professores, devemos compactuar com os modelos ou políticas públicas que visam perpetuar a má qualidade do ensino superior em Angola? A leitura que o sindicato agora faz é que a falta de vontade política do governo em satisfazer as promessas assumidas no memorando de entendimento tem um significado. falta de interesse na melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. E tem muita pena da sociedade angolana agora, porque o sindicato, a greve, essa greve, a segunda fase da greve, permitiu para nós, professores, fazer uma leitura realista da situação de Angola, sobretudo no que tange à valorização ou não do ensino em Angola.
Eduardo Pérez Alberto diz que a classe docente está cansada com mentiras públicas que o Ministério do Ensino Superior tem vindo a assumir e desafia o governo a apresentar uma contraproposta. Ainda assim, este líder sindical mostra-se disponível a negociar o levantamento da greve.
Estamos dispostos a apelar, a retomar o ano acadêmico desde que o Ministério do Ensino Superior e o governo terminem com as mentiras públicas, porque nós não podemos aceitar. Se você me diz que já tem um novo estatuto, uma proposta de estatuto remuneratório para os professores, mas não consegue apresentar durante 2 meses, onde está a seriedade? Não é só um documento, são 2 documentos. Em dezembro disse a mesma coisa e também em janeiro, dia 27, no final de janeiro, disse a mesma coisa. Já não pode me dizer que esse documento existe. Esse documento desapareceu. Devemos discutir seriamente os problemas do país sobre o pensamento filosófico do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Onde é que está a materialização deste pensamento? Com o estado do ensino superior em Angola. Nós, professores, estamos a dizer que concordamos com o Presidente da República quando, no ato de abertura do ano acadêmico 2021-22, reconhecia que o ensino superior em Angola não tem qualidade e manifestava o desejo de ver as instituições angolanas do ensino superior nos lugares primeiros dos rankings internacionais. Mas isso não caiu do céu. É preciso investir. E temos chamado a atenção que o ensino superior é a chave de ouro para qualquer nação que almeja o desenvolvimento. Ora, nós, professores, com toda a coragem, não queremos ser cúmplices da má qualidade do ensino superior em Angola, tal como a questão que nós levantamos aqui. Enquanto professores, devemos ser cúmplices ou compactuar com os modelos que visam perpetuar a má qualidade do ensino superior em Angola. Qual é o segredo, qual é o significado desta má qualidade do ensino superior em Angola? Qual é o significado que tem? Será que há interesses inconfessos sobre em não melhorar a qualidade do ensino superior em Angola? Por que o Ministério do Ensino, a direção do Ministério do Ensino Superior não consegue colocar ao público a sua proposta que mandou para as finais ou para o Executivo? E posso lhe garantir uma coisa, que eu tenho domínio da mesma proposta, mesmo não ser uma entregue, porque somos todos, naquela direção do Ministério, somos todos, há professores. Eu tenho domínio e não pensem em trazer-me uma outra proposta, uma outra coisa, porque eu conheço, eu vi, só que não me foi entregue. Mas deviam dizer, o seu secretário de Estado, na qualidade de coordenador da comissão negocial, devia dizer que a nossa contraproposta é essa. Então, se o sindicato propõe para o professor catedrático $5 mil, que corresponde a $3 milhões, nós acabamos de ver, mês de fevereiro, se eu não estou em erro, a publicação do estatuto remuneratório dos recursos minerais, onde um gestor tem um salário de $7 milhões de Kwanza. Quantos professores catedráticos paga este gestor com um salário de 7 milhões de Kwanza? Foi publicado no Diário da República.
Entretanto, o Ministério do Ensino Superior, através do secretário de Estado Eugênio da Silva, afirma que as negociações com o sindicato têm estado a decorrer mais lentamente do que o desejado. O governo também afirma que está a faltar capacidade financeira para atender às reivindicações dos professores.
Com o Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior, o processo tem estado a decorrer mais lentamente do que o desejado, porque há uma questão fundamental que separa, que divide, em relação à qual há ainda alguma divergência, que é a questão salarial. O Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior reivindica um aumento salarial na ordem do equivalente a 5 mil dólares mês para os docentes catedráticos e vai descendo 500 dólares para as categorias inferiores, para as diferentes categorias inferiores. As negociações, partindo dessa base e alargando-se tanto ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, concluiu ou apresentou ao sindicato uma contraproposta no sentido de que o aumento salarial está definido naquilo que é a política salarial para o ano de 2022, tendo em conta a capacidade orçamental do Executivo. E essa margem de aumento salarial de 4% aparece aqui como sendo a capacidade que o Governo tem de responder a esta exigência. Por outro lado, o salário pode ser incrementado, e essa foi a proposta feita, por via de introdução e aplicação de subsídios aos docentes, que podem ir até 60% do salário base. Sendo que, para aqueles docentes que estão em regime de exclusividade na carreira, terão ainda um incremento de 20%. O que significa, para alguns docentes, o incremento salarial pode atingir os 80%, sendo que é na base desta proposta que as conversações têm estado a continuar, de tal forma que se consiga fazer com que o sindicato perceba qual é a lógica que está por detrás deste processo. Por um lado, está aquilo que é a capacidade orçamental.
Finalmente, Eugênio da Silva espera que os membros do sindicato percebam as dificuldades que o país atravessa e que os interesses das duas partes consigam ultrapassar o atual impasse para o levantamento da greve.
Do Executivo, definido pelo Ministério das Finanças, e por outro lado está a possibilidade de incrementar o salário por outras vias para tentar incrementá-lo, procurando que o salário seja mais condigno. Nós estamos de acordo que o salário dos docentes do ensino superior é aquele que está estabelecido na tabela e tendo em conta o estatuto remuneratório que define os escalões indiciários, mas que, tal como as outras carreiras profissionais dos médicos e dos enfermeiros, há aqui a sensação, a percepção de que este salário não é condigno e que não permite o exercício da atividade profissional com zelo, com dedicação, com todo o empenho que implica aquilo que são as exigências da carreira docente. Nós compreendemos isso, mas percebemos também que há aqui limitações financeiras que colocam balizas à nossa capacidade negocial. E, portanto, é preciso percebermos o estado atual das finanças do país, o estado atual do desenvolvimento do sistema produtivo e da economia, para termos a noção daquilo que é possível dar, é possível aumentar, para que os professores possam efetivamente voltar ao trabalho. Bom, o horizonte vai depender muito da nossa capacidade de argumentar e convencer e da capacidade do sindicato perceber as dificuldades que o país atravessa e entender que acima do interesse salarial que move os docentes e que os motiva para a carreira, há também interesses mais altos que se colocam, como o da necessidade de garantir a continuidade da formação, da aprendizagem dos nossos estudantes, portanto, garantir o seu direito ao ensino, para que eles também possam ir avançando na sua formação, nos seus cursos, sem grandes constrangimentos. E, portanto, é na confluência entre os diferentes interesses, interesses da classe, os interesses do subsistema do ensino superior e os interesses nacionais, que nós devemos convergir as nossas posições para que possamos sair deste impasse.
Eugênio da Silva, Eduardo Pérez Alberto e Francisco Teixeira foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington, fora de horas, no Facebook, às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. O Washington, fora de horas, pode ser visto e ouvido em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Estamos com o Washington, fora de horas, às 15h30, hora local. Não esqueçam, participe, junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington, fora de horas. Não se esqueçam que a Voz da América está nas redes sociais Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Na internet estamos em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. De segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Voz da América, emissão vespertina em português, neste sábado, 19 de março de 2022. Convosco está Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado para todos. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através da nossa transmissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Maputo com a ZFM, em Nampula e Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau, em FM com a Rádio Pijigiti. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Cabo e Rádio Sitchanou, Caleste FM, em Buba, Rádio Papagaio. A Voz da América está também em FM na cidade de Cachungo com a Rádio Berlando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, e na cidade de Catiú, Voz da América está em FM com a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos aqui falar sobre um fórum em que se debateu jornalismo, cidadania e democracia sustentáveis. E depois teremos connosco o Ernesto Dabo, ele é um músico guineense que edita o seu terceiro livro. Mas antes vamos aqui às notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington DC. Hoje é dia 19 de março, dia do pai. Feliz dia do pai a todos os ouvintes. Eu sou Mayra de La Salette com as notícias neste sábado. Oficiais militares russos disseram este sábado que dispararam mísseis hipersónicos pela primeira vez na Ucrânia para atingir o que eles disseram ser um local subterrâneo de armazenamento de armas no oeste do país. Os mísseis Kinzhal são tão rápidos que devem ser capazes de evitar a detecção pelos sistemas de defesa. E ao anunciar o desenvolvimento dos mísseis em 2019, o presidente russo Vladimir Putin descreveu-os como invencíveis. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse no sábado que a Rússia realizou 14 ataques com mísseis e 40 ataques aéreos contra alvos, principalmente civis, em toda a Ucrânia nas últimas 24 horas. As Forças Armadas ucranianas também reconheceram as alegações russas de que os seus soldados entraram no centro da cidade portuária sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia. Com Mariupol aparentemente à beira da queda, o Estado-Maior reconheceu que perdeu acesso ao mar de Azov temporariamente, porque as forças russas conseguiram apertar o controlo em torno de Mariupol. Pelo menos 23 pessoas morreram depois de uma colisão entre um autocarro e um caminhão no leste da Tanzânia, na sexta-feira, disse a polícia. O motorista do caminhão, que estava a caminho do porto de Dar es Salaam para a República Democrática do Congo, ultrapassava uma motocicleta quando os dois veículos colidiram frontalmente, disse o chefe da polícia de Morogoro. A Tanzânia tem visto uma série de acidentes de trânsito fatais. Na segunda-feira, 4 pessoas morreram num acidente de autocarro nos arredores da cidade de Tunduma, no sudoeste, perto da fronteira com a Zâmbia, a caminho de Dar es Salaam. No acidente de ontem, 23 pessoas morreram e 37 estão feridas. Em Timor-Leste, as urnas foram encerradas depois da nação mais jovem da Ásia ter realizado a sua quinta eleição presidencial desde a independência, neste sábado, dia 19. Estabilidade política e segurança económica estavam em primeiro plano nas mentes dos eleitores. Os candidatos presidenciais incluem o ex-combatente da resistência e presidente em exercício Francisco Luolo Guterres, bem como a figura da independência e vencedor do Prémio Nobel José Ramos Horta, um ex-padre católico. Embora as figuras da independência do país ainda dominem o campo, pela primeira vez também há 4 candidatas do sexo feminino, incluindo a vice-primeira-ministra Armanda Berta dos Santos. A China registrou as primeiras mortes relacionadas à Covid-19 em mais de um ano. As 2 mortes foram registradas em Jilin, uma província do Nordeste. A China está a lutar contra uma onda de infecções por coronavírus. A nova onda de casos fez com que as autoridades de saúde chinesas aumentassem as restrições relacionadas à Covid-19, num momento em que muitos países ocidentais estão a suspender as suas medidas restritivas da Covid-19. O coronavírus surgiu na província chinesa de Wuhan há mais de 2 anos. O Centro de Recursos de Coronavírus Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, informou no início de sábado que registrou mais de 468 milhões de infecções globais por Covid e mais de 6 milhões de mortes. Johns Hopkins disse que quase 11 bilhões de vacinas foram administradas. São os principais títulos deste sábado, dia 19. Continue connosco. Estamos em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Amanhã, domingo, vamos falar aqui com o mentor e organizador de um festival de música tradicional que terá Luanda como palco. Domingo é tempo de falar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e teremos também amanhã, domingo, vamos falar sobre a África Ocidental com os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Vamos falar precisamente sobre o chat. Esperamos que se juntem a nós amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
A Universidade de Coimbra, em Portugal, foi palco no princípio deste mês do Congresso sobre Jornalismo, Cidadania e Democracias Sustentáveis nos Países de Língua Portuguesa. O evento juntou organizações ligadas à média, jornalistas, investigadores, ativistas de direitos humanos e ONGs.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana, hoje sobre a imprensa nos países africanos de língua portuguesa. A rubrica é assinada por Lassana Kassama.
Com a exceção de Cabo Verde e São Tomé Príncipe, os países africanos da língua portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, figuram-se na posição menos favorável sobre a liberdade de imprensa e democracia. Segundo os relatórios em 2021 dos Repórteres Sem Fronteiras, da Freedom House e da Economist Intelligence, respectivamente. É perante este quadro que a Voz da América falou com diferentes jornalistas dos FALOP sobre o que é ser jornalista nos respectivos países. Armando Nhantumbo, do Semanário Savana e docente na Escola Superior do Jornalismo em Moçambique, descreve assim o panorama da atividade de mídia no seu país.
Basta, aliás, verificar os principais relatórios que avaliam as democracias no mundo, que avaliam a abertura dos estados, para ver que Moçambique está em queda livre. Já agora em fevereiro saiu o último relatório, portanto, o último índice sobre as democracias, que mostra que Moçambique, pelo quarto ano consecutivo, é um estado autoritário. E nós estamos a viver no dia a dia isso. Estamos a viver um fechamento cada vez mais violento dos espaços, das liberdades. Está cada vez mais difícil fazer um jornalismo isento, um jornalismo crítico em Moçambique, ou os jornalistas são detidos, ou os jornalistas são presos, são perseguidos, são intimidados, são insultados. Nós temos agora que estamos a falar num repórter de uma rádio comunitária no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, que foi preso por militares. O único crime que ele cometeu foi produzir notícias, produzir reportagens a mostrar como é que o jihadismo, os ataques no norte de Moçambique estavam a afetar as comunidades, estavam a perder casas porque incendiadas pelo inimigo. E essa foi razão suficiente para ele ser preso. Está desaparecido há 2 anos, mas tal como ele, há tantos outros jornalistas. É célebre este caso de Amadi Abubakar, que também foi preso porque estava a entrevistar deslocados, entre outros pesquisadores até. Então, está difícil fazer jornalismo crítico, jornalismo independente. Está difícil fazer do jornalismo um pilar fundamental da democracia, como devia ser, como deve ser numa democracia normal.
Em São Tomé Príncipe, Jornal Rodrigues, da Associação dos Jornalistas São Tomenses, considera que o baixo nível salarial é um dos grandes problemas problemas com que os homens da imprensa estão confrontados. Para um dos decanos do jornalismo santomense e que já foi diretor da televisão pública, a liberdade de imprensa varia em função do sistema político.
Maior ou menor liberdade de imprensa tem a ver com o tipo de governo, o governo que estiver no poder. Portanto, na legislatura anterior tivemos sérios problemas com essa questão da liberdade de imprensa, mas com esse executivo a coisa suavizou bastante. Mais abertura, mais diálogo. Por exemplo, neste momento estamos em conversações com o executivo para melhorar os salários dos profissionais, mas tendo em conta alguns diplomas, nomeadamente o estatuto de carreira e a carteira profissional. E essa discussão e esse debate, no sentido de chegarmos a um consenso, porque de facto um dos problemas que dificulta tem a ver com o baixo nível salarial. E, portanto, toda a gente sabe que o jornalismo é diferente. Estamos, regra geral, a ser avaliados todos os dias e não se compadece com o estatuto de administração pública. E o facto dos salários serem baixos, existe a tentação de alguns profissionais, enfim, fazerem outros esquemas para melhorarem o seu rendimento. Portanto, isso perturba.
De Cabo Verde vem a leitura de Silvino Évora, jornalista e docente universitário, que também destacou a precariedade económica dos homens da imprensa local.
Uma questão que em Cabo Verde é candente, que eu acho que isso cria muita entropia ao próprio exercício do jornalismo, são questões de base económica, uma vez que entendo que para que haja jornalismo que funcione com independência, mas também jornalistas que trabalhem com isenção, é preciso que eles estejam incluídos dentro de órgãos de comunicação social que tenham suficiência financeira, capacidade de funcionar sem que esteja na dependência. E muitas vezes nós temos órgãos de comunicação que estão longe de realizar-se economicamente. Temos um mercado de anunciantes muito, muito restrito. Muitas vezes são suportados apenas por poucas empresas de dimensão média em termos de porte, mas que terão vínculos com o Estado ou com outro tipo de interesses e que dificilmente consegue garantir aos órgãos de comunicação social, entre aspas, emancipação financeira para que possam garantir também ao jornalismo liberdade de que o jornalismo necessita para funcionar.
Enquanto isso, em Angola, um dos países africanos da língua oficial portuguesa, com um quadro preocupante sobre índice da liberdade de imprensa, Maria Luísa Rogério, do Sindicato dos Jornalistas e da Federação Internacional dos Jornalistas, defende que o seu país apresenta um cenário pouco plausível para os profissionais da comunicação social.
É um declínio grave em termos de liberdade de imprensa, sobretudo. A liberdade de expressão vai havendo, realmente é uma das grandes conquistas angolanas, mas a liberdade de imprensa, estamos muito mal em termos de liberdade de imprensa, porque é uma grande concentração de meios. O Estado é o dono, é o principal dono, é um monopólio. A lei de imprensa proíbe os monopólios e oligopólios. Há um cerceamento das liberdades. Há censura explícita nas redações dos órgãos públicos e, às vezes, até dos órgãos privados, a quem diga. E há também autocensura, quer dizer, os jornalistas muitas vezes se colocam no dilema de agirem em função da sua remuneração, em função daquilo que chamamos em Angola o pão dos filhos, infelizmente. Por quê? Porque têm medo de retaliações. Às vezes, mesmo sem os editores determinarem posicionamentos ou como fazer um texto ou apresentarem uma matéria, o próprio jornalista se coloca na defensiva, ou seja, na posição de autocensura, porque tem medo de represálias. Então, é um contexto que se vem agravando em Angola, que, de resumo na prática, um declínio acentuado do grau de liberdade de imprensa e das liberdades de modo geral. E à medida que se aproximam as eleições, esse cenário vai se tornando mais complicado.
De referir que este é o ano das eleições em Angola. Por isso, para Maria Luísa Rogério, os desafios são enormes. Mas o importante, na sua opinião, é para caso o respeito dos instrumentos que regulam a atividade profissional por parte dos jornalistas angolanos.
O jornalista é jornalista, ponto. Não tem que andar atrelado ao poder político, não tem que andar atrelado aos poderes paralelos, nem tem que sujeitar os partidos políticos. Mesmo aqueles jornalistas que trabalham para órgãos afetos a partidos políticos, temos em Angola, quando estiverem a fazer jornalismo, tem que ter consciência de que notícias são fatos. Adjetivos fazem parte da outra categoria de opiniões. Ok, opinião é um gênero jornalístico. Mas se alguém quiser fazer opinião, escreva um artigo e eu assino. E não como nós muitas vezes fazemos. Quer dizer, a opinião passa embutida, passa disfarçada de jornalismo, de notícias, e às vezes o próprio jornalista induz o entrevistado à resposta, transmitindo para o público mensagens que são subretícias, mas que são muito claras do ponto de vista da manipulação. comunicação.
E justamente por se tratar de um dos desafios dos jornalistas angolanos, a sindicalista sobrinha contudo que é possível inverter a atual tendência na mídia angolana.
Mas é necessário que haja, sobretudo, vontade política. É necessário que os poderes públicos, os detentores de poderes públicos, vou vincar que o partido no poder, que o governo, tenha consciência de que não pode cercear por muito tempo. É melhor abrir, é melhor dar a oportunidade para que os órgãos públicos sejam mais credibilizados, para depois a mensagem fluir e as pessoas aceitarem, quer dizer, o público aceitá-la com naturalidade.
Por sua vez, Armando Nhatumbo, docente e jornalista do Semanário Savana, defende a necessidade de continuar a luta para que haja liberdade de imprensa em Moçambique.
Tem que se continuar a luta. As pessoas que estão a perseguir jornalistas, as pessoas que estão a fazer esses atentados contra a liberdade de imprensa, são as mesmas, infelizmente, que um dia pegaram em armas e foram combater o colonialismo português. Venceram essas pessoas porque estavam do lado correto da história. Temos que continuar a fazer a luta, temos que confrontar um sistema muito mau, temos que confrontar elites políticas muito perigosas, infelizmente.
Apesar dos indicadores favoráveis, um dos desafios que a Cabo Verde vem enfrentando na matéria do exercício da atividade jornalística tem a ver com o baixo nível salarial dos profissionais da comunicação social, assim como a falta de integração na carreira de muitos formados no setor, concluiu por seu lado Silvino Évora.
Nós temos uma leva de profissionais ou de formados em jornalismo que não conseguem encontrar integração profissional porque nós temos um mercado diminuto, mas mesmo as pessoas que lá estão no jornalismo, nós temos duas categorias. Temos aquelas que têm mais segurança profissional, que estão nos órgãos de maior dimensão, mas mais órgãos públicos, e temos pessoas que estão nos órgãos privados e muitas vezes têm um salário baixo, às vezes é estágio que se prolonga por anos. Isso tudo acaba por dificultar, mas ainda assim diria que nós estamos numa situação em que a luta entre manutenção do status quo, a sua melhoria, evitando que haja regressão para trás, tem que ser contínua. Nós não podemos nos dar por contentes que já estamos num patamar desejável e que já não há mais nada a fazer. Muito pelo contrário, há muita coisa a ser feita.
Jornalistas e investigadores africanos da língua portuguesa com desafios e perspectivas diferentes sobre a liberdade de imprensa nos respectivos países. Na semana que para a Voz América.
Ernesto Dabo é um conhecido músico da Guiné-Bissau, mas também escritor, que este fim de semana lança o seu terceiro livro de poesia, A Voz da América, conversou com Ernesto Dabo.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Poeta, escritor, cronista, dramaturgo, fotógrafo, ativista cultural e músico fundador dos conjuntos com Biana Jazz e Gerson, que gravou o primeiro disco da história da Guiné-Bissau. Ele é o nosso convidado de hoje. Ernesto Dabo, natural de Bulama, uma lenda viva da cultura guinense, segundo os próprios críticos do país. Mas hoje é o nosso convidado não como músico, mas sim como poeta, porque neste fim de semana vai lançar na sua cidade natal, Bulama, e também na capital da Guiné-Bissau, o seu mais recente livro, a sua terceira obra de poesia, Amor em Folhas, depois de ter lançado em 2011 Mar Misto e mais tarde O Lonco. Nos próximos minutos vou falar com Ernesto Dabo sobre a sua mais recente obra. Ernesto Dabo, é um prazer como sempre tê-lo aqui na Voz da América. Desde já muito obrigado pela sua disponibilidade. Esta obra chega 2 anos depois do início da pandemia. É uma obra que reflete este período pandémico ou integrada por várias das suas produções através dos últimos anos?
Começamos por dizer que há um alinhamento feliz dos astros, digamos assim, porque, pronto, o livro foi concluído recentemente e estávamos às vésperas da celebração de mais um aniversário da minha cidade natal, que é Bulama. Né? Por outro lado, também estamos às vésperas do Dia Mundial da Poesia. Portanto, é um alinhamento perfeito de razões que nos levou a escolher esta data para a sua apresentação em Bulama. Mas, no tocante à produção digamos, dos poemas para o livro. É um processo que, pronto, continua. Depois do último livro, ao longo, voltei outra vez a inspirar-me alguns momentos e continuei. Claro que o período pandémico foi um período que a todos afastou a cultura da esfera da apresentação e da exibição, mas empurrou os criadores culturais para a esfera da criatividade.
Uhum.
Porque estávamos todos isolados e cada um a ver no que estava, né? E antes desse autor, todo mundo a querer escrever para deixar talvez algum legado, né?
Uhum.
E então, digamos, em termos estruturais, é um trabalho que ocorreu em dois tempos, né? Antes da pandemia e concluí-se nesse período. Não é poético.
E falando dos temas, há uma linha condutora desses temas ou não? É o que lhe foi nascendo na alma.
Exato. Não, há uma linha condutora. Porque ele escreveu para mim, não é nada mais, nada menos, não do ponto de vista pessoal, mas tentar trazer à forma algumas situações que todos vivemos em sociedade, né? Digamos que aí o papel é quase que de um médium em relação ao geral das coisas, né? E então a linha condutora é permanente, tentar ver se nos fizéssemos, enquanto indivíduos e sociedade, se conseguimos melhorar cada vez mais. E aí pretendemos fazer alguma água, um vinho, algum contributo para que isso seja uma realidade, porque é um processo que ninguém vai terminar, mas cada um ao seu tempo faça o melhor que puder para que a humanidade finalmente consiga ser melhor cada vez mais, desde o ponto de vista regional, pessoal, familiar, sei lá.
Em toda a sua vida foi um ativista da cultura, talvez não no sentido combatente do termo ativista, mas no termo de um promotor da cultura, particularmente em música, mas também na escrita. Esses poemas refletem um sentimento do momento de Ernesto Dabo, ou então são poemas que pretendem levar alguma mensagem, e como não temos acesso ainda ao livro, de que tratam esses temas? São temas mais de cariz muito pessoal, são temas mais de preocupações sociais. Como é que nos faria a apresentação do conjunto dos poemas que temos neste livro?
Bom, o conjunto dos poemas eu considero que são um conjunto de abordagens a partir de diversos ângulos que constituem o nosso relacionamento no dia a dia, né?
Uhum.
No plano pessoal, no plano em geral, vamos encontrando situações que nos inspiram e que entendemos que podem ser tratados numa expressão, num quadro poético, né? E é isso que vai acontecendo. Daí que o livro é algo eclético, né? Não estamos aqui com predominância de uma tendência ou outra. Tentamos é fazer convergir uma série de abordagens à tal linha condutora, né? Que estávamos a tentar definir há bocado.
Uhum.
Para que as coisas evoluam sempre no sentido humano e cada vez mais positivamente, né? E é isso que me parece a fórmula possível para definir este livro, que tem poemas de amor, tem poemas de abordagem de questões sociais gerais, tem poemas talvez que tenham um sentido quase crónico, né? De referirmos-nos a factos que vão acontecendo no dia a dia e tentar retratá-los quase que de imediatamente. Eu tive o prazer de ver publicado na página da minha editora um poema que foi o último poema que entrou neste livro, e é um poema que surge da minha indignação face ao que aconteceu no dia 1 de fevereiro. No poema, aliás, no livro, talvez eu vou-vos enviar o livro, aí você vai ver. O último poema em português é quase uma expressão de uma crónica de um facto que tinha acabado de acontecer.
Uhum.
E me parece que, pronto, aqui é irmos falando uns com os outros pelos meios possíveis, para que entre todos haja uma percepção de que as atitudes devem ser refletidas, as atitudes devem ser tímidas no sentido da construção, no sentido da criação, no sentido do amor e da vida vivida com amor. E é daí que me parece que, pronto, o nosso quadro ser unilateral, orientado numa só vertente. Tanto que estava a abarcar a vida como ela é, um complexo evoluído e em evolução, com uma dinâmica própria que supera o indivíduo, mas no qual o indivíduo pode e deve tentar colocar um grãozinho de areia para que a construção seja sempre forte e, digamos, atrativa para a vida.
Disse-me que o último tema em português deu a entender que também há poemas escritos em crioulo.
Eu sempre entendi que a conflitualidade entre as pessoas linguísticas não devem ser sustentadas, porque eu acabo sempre por levar a conflitualidade a outros níveis que não interessam a ninguém. E então, eu sempre escrevi, os meus livros sempre foram bilíngues, em português e em crioulo. Naturalmente, tenho tido, de forma maioritária, presença de poemas em português, porque aprendi a ler em português e tenho uma relação com a língua portuguesa antiga. E depois me parece que, também como o crioulo, para mim, é o ADN da minha cultura. O português tem uma presença nesse processo, mas com uma outra função. Abre, dá-me maior amplitude para o presente, em termos de comunicação, da minha identidade, que não se limita à guineense. Porque há um espaço linguístico que, mesmo não é por convenção, mas que naturalmente nos agrega, congrega e nos faz constituir uma comunidade que é conhecida politicamente por comunidade lusófona. A lusofonia também é guineense. E é daí que a harmonia que deve existir no desenvolvimento das duas línguas me parece importante. Né? Porque tenho que comunicar com uma comunidade de identidade integrada por peças várias. E essa variedade, na medida do possível, se for cada vez melhor respeitada, maior será a comunidade em termos de consistência, em termos de valores e em termos de afirmação que ela pretende, que é de um bloco do humano no quadro da humanidade.
O compositor, quando escreve a pensar na música ou não? Quando escrevi os poemas, musicalizava-os ou não?
Tenho a sorte de me acontecer de duas maneiras. Às vezes há algumas que vêm primeiro com a melodia e há outras que vêm primeiro o texto. E assim, e há até uma terceira variável. Acontece que sai a obra completa, já não sou numa só pancada. Vem a letra e a música também ao mesmo tempo, né? Mas isto eu tenho sempre um bocadinho a ver com cada personalidade, cada um vai encontrando as formas que devem ajudar a criar. Mas tem essa sorte de essas três formas de criação terem acontecido. E estou neste momento com outro repertório pronto para gravar, mas ainda é obra para pensar quando e como, né? E isso, uma das canções, seria há pouco tempo, né? Estava sentado, tenho uma caixa no quintal, que é o meu escritório. E então aí aconteceu que há elementos da natureza que eu vou ouvindo. Tenho pássaros que circulam por lá e as expressões sonoras que eles criam às vezes ajudam. E aconteceu-me um caso desses, né? Há uma que tinha uma expressão que basicamente serviu para estruturar uma expressão melódica e fui trauteando até que saiu qualquer coisa.
Mas será neste ano?
Vamos tentar. Mas é difícil porque o problema de edição, tanto de livros como de música no nosso espaço, infelizmente ainda não está a ser devidamente compreendido. O produto cultural integra o aspecto não material do património nacional.
Emissão de artes e no final o tema Vicilon, do também músico Ernesto Dabô. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição.
Canoa pode ser de Vicilon, remador de Vicilon.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, neste dia 19 de março de 2022, sábado. Para todos, desejamos uma continuação de um bom sábado. De todos, despedo com um abraço, Mariana Bartolomeu e Ana Guedes, amigos ouvintes. Então, até amanhã, aqui, à mesma hora, para mais uma emissão de serviço em português da Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America.